Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Uma Leite Podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 166. Coração, o centro do ser humano. Por Marco Antônio Pérez. Rio Claro, SP. A ética da serenidade, o caminho da barca e a medida da balança. Ética parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam ou orientam o comportamento humano. Está ligada à ação das pessoas e é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é o certo e o errado. Desde o tempo mais remoto, os filósofos a estudam. Serenidade é uma qualidade ou estado do que é ou está sereno. O ser humano e a sua busca constante deste equilíbrio. Desde Ur, que foi uma importante cidade-estado na antiga Suméria, hoje no Iraque. Embora na antiguidade fosse uma cidade litorânea, situada na foz do rio Eufrates, no Golfo Pérsico, atualmente situa-se no interior do país, ao sul da margem direita do Eufrates. Os arqueólogos descobriram evidências de uma ocupação antiga de Ur durante o 4 milênio AC. Atualmente sabe-se que a planície do sul da Mesopotâmia estava exposta a enchentes regulares tanto dos rios Eufrates e o Tigre, e com forte presença de erosões causadas pelo vento e pela água. A ocupação sistemática de Ur apenas se torna clara durante sua emergência no terceiro milênio AC. Código de Hammurabi representa o conjunto de leis nascidas em Ur. Acredita-se que foi escrito pelo rei Hammurabi, aproximadamente em 1772 AC. Se o homem busca a serenidade e evolui, hoje a lei olho por olho nos choca. De acordo com o livro da Bíblia de Gênesis, Ur foi a origem de Abraão, patriarca dos Hebreus. Em sua peregrinação, Abraão sai de Ur e vai para Arã e de lá para Canaã. Muitas informações sobre a história dos hebreus baseiam-se na interpretação de textos do Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia. O Antigo Testamento foi escrito com base na tradição oral dos hebreus. Registra-se que esse povo começou a definir as muitas das normas éticas e morais de sua sociedade. Na Bíblia, no Antigo e Novo Testamento, encontra-se em várias passagens o vocábulo coração. Considera o coração como o interior do ser pensante. O coração retém as recordações e as ideias, os planos e as decisões. Na antropologia bíblica, o coração é a própria fonte de sua personalidade consciente, inteligente e livre. É o lugar privilegiado onde há o encontro com Deus. O Ser Supremo examina o coração de cada um e detesta a falsidade. Lê-se em Isaías. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Is 29,13. Um dos trechos mais preciosos elucidativos do Antigo Testamento se encontra em Ezequiel. Assim fala o Senhor: eu vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, porei-vos um espírito novo. Tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Is 36,26. Eis porque uma das bem-aventuranças foi assim formulada por Jesus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. MT 5,8. Ao se propor como modelo, Cristo aconselhou: tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para suas almas. MT 11:29. O coração, no sentido bíblico, é, portanto, a fonte da personalidade consciente, o âmago do ser. É como o órgão através do qual Deus se dirige aos homens, com seis funções específicas: sede da vida da alma em geral, ou interior do homem; sede da vida intelectiva; sede de sentimentos; sede de vontade; sede de vida moral religiosa; centro de tudo. Na obra literária composta no Antigo Egito, África, muito provavelmente entre 1300-1075 AC, contém ensinamentos para uma vida bem-sucedida, ostensivamente escrito pelo escriba Amenhotep, filho de Canaact, como um legado para seu filho. Ensinamentos que abordam questões éticas, resumidamente em três partes: a barca, a balança e a ética da serenidade. mas o autor dos ensinamentos, que foram preservados na íntegra e estão acessíveis no papiro 1074 do Museu Britânico, não deixam dúvidas. Dois temas protagonizam o escopo do trabalho. Primeiro, a caracterização da pessoa serena versus a pessoa acalorada. Segundo, exortação à retidão. O alvo principal está na circunscrição do Jeruma a verdadeiro silencioso ou sereno, isto é, uma pessoa que sabe perfazer as palavras, filosofar, portanto, tem autocontrole e capacidade de medir o alcance dos sentimentos que passam pelo seu coração. Mas, para uma primeira leitura de Amen Yop vale a pena observar dois quesitos que aparecem ao longo de todo o trabalho: a barca e a balança. Os caminhos da barca. Escrito em sistema de caracteres, hieróglifo barca EDPT, é importante observar que experimentar escrito como DP significa degustar e experimentar. Neste sentido, o termo barca circunscreve ideias como experimentar, degustar, testar o gosto e participar de uma experiência que não seja ordinária. A barca carrega a ideia de que a travessia é uma experimentação. Ou ainda, a possibilidade de fazer um novo caminho, ou mais, percorrer o mesmo destino para compreender, aprender e ensinar. Ele evidencia em seu enunciado: não impeças as pessoas de atravessarem o rio se tens cabine em tua barca. Quando te derem um remo em meio às águas profundas, estende teus braços e o pega. Amen Yop está dizendo algo bem simples. As pessoas habilitadas na arte da palavra não podem se esquivar de ensinar a usar a barca que atravessa as tormentas de dúvidas e falta de discernimento. A barca é a experimentação do discernimento. A pessoa que tem lugar na cabine de sua barca tem a tarefa de educar os que não têm barca. Uma questão-chave dos ensinamentos está em discernir sobre si. Uma pessoa vive em meio a um rio imprevisível de acontecimentos, dúvidas, interrogações e escolhas morais. A vida pode ser tomada como uma travessia, um desafio de atravessar, a ética da serenidade, as vicissitudes da vida. O que a barca promove? Ora, a barca é mais do que uma alegoria, ela evita que nos tornemos uma pessoa inflamada. O uso da barca é antídoto de fala que, tal como uma tempestade irrompe como fogo na palha, assim é o homem inflamado em sua hora. Reafirma a fala inflamada e artefato de palavras sem preparo e faz do homem que as emite, barqueiro de palavras enganosas. O que Amen Yop tenta evitar são as palavras enganosas e o tipo de pessoa que as diz. O que significa que estamos diante de uma questão ética. Na cultura quemética, religião do Antigo Egito, ética diz respeito ao agir reto, a capacidade de viver em equilíbrio consigo diante dos desafios e escolhas. O que passa por um exercício filosófico de afastamento da inflamação que impede o discernimento. A capacidade de discernir é um tipo de travessia existencial dentro de uma barca que não se deixa levar pelas intempéries externas. Ou seja, mesmo diante dos problemas concernentes à vida, não devemos ter pressa em respondê-los, correndo o risco de que a irritação seja guia do pensamento e das palavras. Já na tradição egípcia aponta um aspecto já nos conhecido: a felicidade só pode vir do conhecimento de si. A medida da balança. A palavra Ma vem do termo Mat, significando certeza, ordem e balança. Para uma incursão a respeito da balança como quesito filosófico na tradição egípcia, precisamos tratar de Maat. A palavra balança Maua está intimamente ligada ao nome da deusa. Maat é representada como uma mulher negra, segurando o símbolo de An-vida numa das mãos e um cetro na outra, ela usa uma pena de avestruz na coroa. A balança recheia inúmeras narrativas queméticas. Na cosmovisão egípcia, a balança é um signo que remete à medida da justiça. Muatashbi em Introdução à Maat Filosofia ajuda leitores a empreenderem um mergulho profundo sobre as grandes questões filosóficas de Maat. O livro do Vira-Luz do Dia Tebouk Coming Fort Bidai, traduzido também como Livro dos Mortos por muitos especialistas. Os protocolos comportamentais no tribunal depois da morte. Maat é uma deusa muito importante na cultura egípcia, seu nome não pode ser traduzido por um só termo. Maat circunscreve retidão, verdade, harmonia e justiça. Ela é filha de Ra, deus do sol, casada com Thoth, responsável por pesar o coração dos que deixam o mundo dos vivos. Maat dá a medida da balança, o juízo pautado pela verdade. Na mesma cosmovisão, o ser humano é formado por cinco elementos. Os termos, apesar de difícil tradução, apontam para força vital, Ka, coração barra alma, Ga, força divina, Ak, sombra, Sheut, identidade, Ren. O endereço pós-morte física é um julgamento, Ga, pode ser traduzido como coração-alma, deixa o corpo material acompanhado do Ka, força vital, vai, guiada pelo deus Anubis, para o tribunal presidido pelo deus Osíris. Diante de Osíris, o coração da pessoa que deixou a vida terrena é colocado num dos pratos da balança, Maat, deusa da justiça coloca sua pena de avestruz no outro prato. O objetivo é medir o peso, se o coração for leve, uma vida melhor será dada como recompensa, festejando a vida eterna. Mas, se o coração for mais pesado do que a pena, a pessoa iria se encontrar com Amit, deus com cabeça de crocodilo, corpo de leão e membros inferiores de hipopótamo responsável por aterrorizar as pessoas que têm o coração pesado por uma vida fora da medida, da harmonia. A serenidade é o que permite o discernimento, o conhecimento de uma situação, das coisas, dos modos como nossa força vital e coração brigam diante de um desejo. A ética da serenidade é um tipo de reflexão silenciosa que nos coloca diante da balança para medir as coisas, as palavras e agir de uma maneira que a harmonia interna não seja perdida. O filósofo propõe um percurso filosófico, o uso da barca no sentido do estar de bem consigo. A barca é tão somente o signo de atravessar o mundo em busca de si. De modo simples, uma pessoa serena é alguém que conhece a si, sabe sobre si porque usa do discernimento e, portanto, pode levar uma vida feliz independente do destino. A questão central está no discernimento que a filosofia propicia para viver com a ação tomada. Uma ação tomada com discernimento equivale a falar depois do silêncio que encontra a palavra antes de ser arremessada para fora. Lembrando alguns ensinamentos mais recentes da sabedoria de alguns padres. Macário, o grande, padre do quarto século, mestre espiritual, dizia em uma de suas homilias espirituais: o coração, de fato, é o patrão e o rei de todo o organismo corpóreo, e quando a graça se aposta dos pastos do coração, reina sobre todos os seus membros e sobre todos os pensamentos. Nele está a inteligência, nele se encontram todos os pensamentos da alma, a qual dele espera o bem. Outro grande mestre, Teófano, o recluso, afirmava: se o coração é o centro da pessoa humana, então é através dele que a pessoa entra em relação com tudo o que existe. Há uma expressão antiga para designar o que chamamos coração. É o termo fundo da alma. Já Santo Agostinho fala de fundos da alma ou da memória, Confissões X, 8 e 15, PL 32.785. Nas suas variadas expressões, remete a uma perfeita interioridade, como Santo Tomás de Aquino reuniu na sua reflexão. Deus é interior a cada um de nós, como o ser próprio de uma coisa é interior a essa coisa, a qual não poderia nem começar nem durar sem a operação de Deus sente. E, diste, 37 que um lá um sol. O conhecimento de si passa pelo modo como esses elementos se interagem e a ação barra destino se organiza e desenvolve. O coração é o centro da pessoa, o campo da profundidade, na qual alma e corpo entrelaçam as suas raízes mais fundas. Estamos dispostos a deixar nossa zona de conforto, abandonar a segura superficialidade de nossa vida material e ir ao encontro nossa vida espiritual. A sabedoria é o resultado do amadurecimento constante, que toma infinitas formas, mas especialmente uma, a que nos liberta da angústia. Essa certeza inefável de que no fim tudo dará errado, que nos atormenta quando ainda não conquistamos o que pretendemos, nos brindando com a certeza de que falharemos, é a mesma ação que nos brinda com a certeza de que perderemos tudo. E, no fundo, a angústia é filha da ingenuidade, que por meio de ideações simplistas nos convence de que, de uma hora para outra, por efeito mágico, tudo se perde ou tudo se ganha. Enquanto isso, a sabedoria se apoia na percepção de que tudo continua, de que perdas e ganhos se concatenam numa complexa coreografia cósmica. Tua identidade vai se construindo, desconstruindo e reconstruindo através das conexões sociais que você cria, sustentas e as destruas. Nenhum ser humano consegue se socializar através do isolamento. Nós, humanos, que não sabemos quem somos, e temos dúvidas profundas ao nosso respeito e a tudo, nos observando cheios de ambiguidades, contradições e paradoxos, precisamos de parâmetros de comparação e medida. E o processo de humanização se dá através desse misterioso processo da identidade e conhecimento, cuja dinâmica reside na troca de percepções com aqueles outros com que nos relacionamos. Não se trata de nos esforçarmos para agradar todo mundo, mas sim de valorizar as opiniões alheias, da mesma forma com que pretendemos que as nossas sejam valorizadas. A vida é o rio, quem tem o controle de sua barca não se preocupa com a água, mas sim com o leme. Suas ações que te levarão ao mesmo destino. Você não pode fazer uma viagem para o mundo espiritual sem seu leme. Você não pode voar para lá também, porque ele está dentro do seu ser. Só precisamos evocar a sensação espiritual dentro de nós, aguçar nossos sentidos, e abrir amplamente nossa percepção para o que está acontecendo aqui. Assim, vamos nos encontrar em uma aventura maravilhosa que não tem fim, que vai nos deixar extasiados, como uma criança. A partir de então, nunca vamos parar de crescer. Edição: Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.